Boa noite a todos na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam a cada dia caminhando bem e já tendo dito tantas coisas acerca de Deus e para Deus, todos estejam prontos para ouvir a sua palavra. Retomamos, depois de algumas semanas, a nossa exposição no livro de Daniel. Então, se você tem uma Bíblia, abra em Daniel capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Daniel, na mensagem anterior, na primeira parte dela, nós vimos Nabucodonosor tendo um sonho. E nós vamos hoje, então, entender qual foi o sonho que ele teve. Mas para entendermos isso, nós também precisamos entender que o capítulo 2, ele começa... O livro de Daniel, ele tem duas grandes divisões. Capítulo 1 é uma introdução do livro, conta como Daniel chegou lá e como ele foi parar lá na corte do rei, na Babilônia. Mas o capítulo 2 até o capítulo 6 e o capítulo 7, que faz a transição disso, nós vamos encontrar Daniel narrando para nós como Deus o usou, junto com seus amigos, para que o nome de Deus fosse anunciado, conhecido dentro de um reino pagão e também exaltado diante de pagãos. Quando ele termina de contar isso para a gente, no capítulo 6, o capítulo 7, ele, Daniel, começa a ter alguns sonhos e visões. E do capítulo 7 até o capítulo 12, ele terá quatro visões, ele próprio, relacionadas à ação de Deus ainda e o governo de Deus sobre as nações, mas agora diretamente dizendo como Israel se enquadrava em tudo isso. Então, enquanto estivermos lendo, meditando o livro de Daniel, nós precisamos ter isso em mente. Daniel nunca teve a intenção de ser um contador de histórias. Mas ele usa a narrativa para nos apontar como Deus, o seu nome e as suas ações fizeram diferença mesmo quando ele trouxe juízo contra a sua nação, os levando ao exílio. Uma outra questão importante para nós pensarmos aqui é que Deus vai usar Daniel e os seus amigos muito cedo na vida deles. A primeira parte do capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho e ninguém é capaz de interpretar esse sonho e de entender o que estava acontecendo. E Daniel, com cerca de 14, 16 anos, foi separado para receber treinamento para servir o rei. E nesses 3 anos em que ele seria treinado, ele teria que aprender uma nova língua, ele teria que aprender uma nova cultura completamente diferente da dele, ele teria que aprender modos completamente diferentes do dele. E para piorar o aprendizado, tudo isso ainda num mundo pagão. Ele expressa no capítulo 1 a sua fidelidade a Deus, mesmo tendo que passar por aquilo. E agora no capítulo 2, ele também vai mostrar para a gente a sua própria ousadia. Ele não escreveu para contar isso. E fica muito evidente no texto que ele não escreveu para mostrar a sua fidelidade ou a sua ousadia. Mas nós encontramos isso. Porque ele, no meio do seu treinamento, quando os feiticeiros e os magos, com bastante idade, foram incapazes de revelar o sonho do rei, e por conta disso, condenados, ele se ofereceu para ir diante de Deus, intercedendo em favor do rei. Ele demonstra para a gente, mais uma vez, essa fidelidade ao Senhor. Na primeira parte da narrativa do capítulo 2, foi dito que ninguém seria capaz de interpretar o sonho do rei e não existia Deus na terra que fosse capaz de fazer isso. E Daniel, então, demonstra que é verdade, que ninguém aqui é capaz e que não há Deus para isso aqui na Terra. Mas existe um Deus no céu que é capaz. Se você está fazendo anotações e tem o hábito de anotar na sua Bíblia, vai anotando cada vez que aparece o nome de Deus na narrativa. Você vai perceber que Daniel chama a nossa atenção quando ele se refere a Deus como Deus do céu. E que depois ele ainda no capítulo 3, 4, vai falar do Deus Altíssimo. Porque lá na Babilônia, eles tinham muitos deuses. Tinham deuses para tudo, como era muito comum naquelas civilizações. E ele vai demonstrar que não é a quantidade, a variedade, a diversidade de deuses que torna a fé ou os planos para o mundo bons, mas a existência de um único Deus, e um único Deus capaz de fazer isso. Com isso em mente, eu quero que hoje à noite a gente pense juntos que somente o Deus que pode controlar o destino das nações, ele é capaz de revelar as suas próprias ações. Quem pode reconhecer as ações desse único Deus que controla todos os governos? Não é qualquer mago, não é qualquer feiticeiro, não é qualquer curandeiro, não é qualquer pastor, bispo, apóstolo ou coisa desse tipo. Não é algum tipo de mandinga que vai tornar a vontade de Deus, o plano de Deus e a ação de Deus conhecida. Mas é o próprio Deus que se revela. E é o próprio Deus que revela a sua vontade. E o que nós vamos ver quando Daniel expõe o sonho do rei e o interpreta é que somente o Deus, que pode controlar os destinos das nações, somente esse Deus, ele também é capaz de revelar as suas próprias ações. Agora nós temos no capítulo 2, um sonho de um rei pagão. E depois, do capítulo 7 para frente, outros, quando Deus não só mostra as suas ações, mas como ele mostra os seus propósitos com estas ações. A partir do versículo 24, nessa narrativa do capítulo 2, nós podemos aqui encontrar três ações do Deus do céu, que mostram o seu controle sobre as nações quando ele, Deus, controla os governantes. E aqui nós estamos falando do principal governante que existia naqueles dias. Ninguém era tão poderoso quanto Nabucodonosor. Ninguém tinha um exército tão forte quanto Nabucodonosor. Ninguém tinha recentemente conquistado reinos importantes como Nabucodonosor, que em Carquemes ele venceu a Assíria, que tinha se afiliado com o próprio Egito. Nabucodonosor era o homem mais poderoso daqueles dias. E agora ele se julga assim, e nós vamos ver quanto que no capítulo 4, capítulo 3, ele se considerava de fato poderoso e o próprio Deus o fez poderoso. No entanto, Daniel quer que nós entendamos uma coisa. Ele, Daniel, não é herói de nada. Então as crianças, algumas que estão aqui, as crianças até que estão em casa, Daniel não é um herói. Não tratem Daniel como um herói. Na Bíblia não existem heróis. Daniel não é herói. Mas Daniel é um homem de Deus, diferente da maioria, por causa do seu amor a Deus. E isso nós podemos dizer a respeito dele. A primeira ação de Deus que Daniel nos conta dentro desse enredo é que há um Deus do céu que revela o destino de quem governa. Versículos 24 a 30, nós lemos assim: então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. um rapaz de 17 anos, 18 no máximo, diante de um decreto que ele seria executado junto com os outros magos. Ele foi a Deus e clamou a Deus, e Deus o atendeu, e agora ele pede uma audiência com o homem mais poderoso da Terra, que não precisava pedir permissão para ninguém para matar a outra pessoa, e ele pede para ir lá porque ele vai dizer ao rei o que o rei sonhou, porque Deus contou isso a ele. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem. Olha que interessante como o Antigo Testamento trata dessas idades. No capítulo 1, Daniel contou para nós que ele era jovem. No capítulo 2, o mesmo Daniel, tendo passado no máximo 3 anos, ele é chamado de homem. E Arioque chega e diz assim: eu encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, inclusive eu. Ninguém aqui na terra é capaz de revelar ao rei. Verso 28, e grifa isso: mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela sua mente. O que nós temos então na narrativa é bem simples de entender aqui. Daniel se apresenta ao rei para interpretar o seu sonho, depois de ter buscado a Deus e Deus ter dado para ele essa revelação. Daniel então declara ao rei que somente um Deus que está no céu é capaz de interpretar o seu sonho. É interessante que nos versículos 10 e 11, os magos, os encantadores, que eram muito experientes, que já viviam na Babilônia há um bom tempo, que conheciam o rei, recebiam por isso, não foram capazes, foram condenados por sua incompetência, mas disseram o seguinte: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que a possa revelar diante do rei. Nabucodonosor ouviu isso da boca de todos aqueles magos. Quando disseram: não há nenhum senão os deuses, e estes não moram com os homens. Mas no versículo 28, Daniel diz ao mesmo rei, alguns dias depois: existe um Deus no céu que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei o que acontecerá nos últimos dias. Ele quer que o rei entenda o que vai acontecer nos últimos dias. A primeira ação de Deus que Daniel mostra para a gente aqui é que o Deus do céu revela o destino de quem governa. Daniel diz ao rei que o sonho que ele teve tinha a ver com o seu futuro, tinha a ver com o futuro da Babilônia. tinha a ver com o futuro das nações que viriam depois da Babilônia. E ainda no verso 30, Daniel insiste para que o rei tivesse clareza, discernimento, que Deus era responsável pela interpretação do sonho. Se Daniel tivesse ficado com a glória daquilo tudo, o rei não entenderia o propósito do sonho. Porque o propósito do sonho não era encontrar um homem capaz na terra, mas o propósito do sonho era encontrar o Deus do céu que governa todos que estão na terra. Esse era o propósito do sonho. Então o Deus do céu revela o destino de quem governa. E eu quero fazer uma aplicação antes da gente seguir para a interpretação. Deus continua revelando o que acontecerá nos últimos dias. Por isso, hoje, em 2020, o ano estranho que você está vivendo, hoje, se você quer entender o futuro das nações, você precisa conhecer a Deus. E o que Deus já revelou nas Escrituras. Porque diferente de várias outras profecias, não há aqui, não haverá na leitura em Daniel, qualquer pedido para um arrependimento nacional. Porque não se trata daquela parte da aliança condicional que envolve a obediência. Nós vamos ver aqui uma previsão direta, onde o Deus do céu, que revela os mistérios, mostra ao rei o que acontecerá nos últimos dias, o que virá depois dos seus próprios dias. E aquilo que é mostrado chega até os nossos dias e passa dos dias em que nós estamos vivendo. Naquele momento, Deus mostrou isso a Nabucodonosor e dentro do livro de Daniel, mostrou isso ao próprio Daniel, nos nossos dias. Nós já temos tudo isso registrado. E se você hoje quer conhecer a revelação de Deus, o que você precisa é, de fato, conhecer as Escrituras. E nada mais. Você não precisa daqueles que se oferecem hoje para trazer novas revelações, porque elas não são necessárias. Porque se eu precisar de novas revelações, eu tenho que admitir que a Bíblia ainda não é suficiente. Se eu precisar de novas revelações, eu tenho que admitir que a condução do Espírito de Deus sobre os autores bíblicos continua atuando da mesma maneira naqueles que se levantam hoje dizendo que tem novas revelações. Além disso, eu preciso explicar uma coisa que até hoje ninguém conseguiu me explicar. Eu nunca encontrei na Bíblia uma única revelação em que Deus foi dizer para a pessoa que ela ia trocar de carro, de casa ou coisa desse jeito. Talvez eu não tenha lido a Bíblia direito. Mas quando a gente encontra isso, nós sempre encontramos Deus falando do seu plano soberano na redenção do homem perdido. Uma revelação sobre o povo de Deus e para o povo de Deus. E quando um indivíduo recebe isso, ele recebe porque vai representar o povo de Deus e não como indivíduo isolado. Isso é muito diferente do que hoje se chama de sonho e revelação em nome de Deus. Deus continua revelando o destino de quem governa. Ele continua no controle. Mas ele não precisa mandar novos sonhos acerca disso, porque aquilo que ele nos disse na palavra é suficiente. Existe um Deus no céu que não está a nosso serviço, mas cumprindo os seus desígnios. E essa aplicação é importante para as nossas vidas, nessa ação de Deus revelar o destino de quem governa, porque as revelações dos nossos dias, os profetas dos nossos dias, esses falsos ministros da Bíblia, eles colocam Deus como servo. E é impossível fazer uma leitura correta das Escrituras e encontrar Deus como servo. Impossível. O único momento que você vai considerar Deus como servo é na encarnação, por causa da humilhação da segunda pessoa da Trindade intervindo ao mundo para morrer em nosso lugar. E sem a encarnação, isso não teria acontecido. Porque o Deus dos deuses e Senhor dos senhores não é servo, no sentido de estar abaixo de alguém, submisso a alguém. Deus não está, nunca esteve e nunca estará submisso a absolutamente ninguém, porque isso só seria possível se houvesse alguém maior do que ele, e não há. A ênfase de Daniel em usar o nome de Deus e destacar o Deus do céu, e o pastor Paulo tem mencionado isso na exposição dos Salmos, é para demonstrar um Deus altíssimo, um Deus superior. Quando alguém hoje pega um microfone e fala das suas revelações e das aparições que recebe durante suas semanas, sempre apontando para o que Deus tem que fazer em favor deles, está submetendo Deus a uma vontade que não explica quem é Deus. Não é rejeitar que Deus revela. É rejeitar o que estão dizendo que é a revelação de Deus. Sabe o que você e eu precisamos, como brasileiros, como cidadãos desse planeta? Que tudo o que Deus disse na Bíblia sobre os fins dos tempos aconteça. Que Cristo venha implantar definitivamente o seu reino na terra e governe sobre nós. É isso que nós precisamos. E se Deus permitir, à medida que nós vamos caminhando na nossa reflexão de Daniel, nós vamos ver que esta é a mensagem que ele traz a nós. O Deus do céu revela o destino de quem governa. Esta é a primeira ação que Daniel está nos contando aqui nessa parte da narrativa. Então ele nos leva a uma segunda ação de Deus, que não somente Deus é capaz de revelar, mas o Deus do céu governa o destino de quem governa. Eu não sou governante de nada, então eu não preciso tremer como eles deveriam tremer. Porque toda a corrupção que nós vemos no nosso mundo, a maioria daqueles que são envolvidos numa grande corrupção, eles não o fazem porque eram pobres e não tinham nada. O problema não é ter mais dinheiro. O problema é ter poder, e mais dinheiro dá poder. Roubam e matam para ter mais poder. E julgam-se senhores. É só você pensar no que acontece no nosso país desde que ele foi fundado. Fundado não, desde que ele foi tomado dos índios. Que alguém chegou e diz, agora eu sou senhor e eu mando. E veio um outro depois e diz, agora eu sou senhor e eu mando. A história do Brasil está repleta disso. Dom Pedro II, talvez o melhor presidente que nós já tivemos no país, saiu daqui porque alguém estava dizendo, agora quem manda não é mais você. E se quiser continuar vivo, se manda, porque outro vai mandar. E a briga é por poder. Por poder. As guerras, por causa de poder. Segunda guerra, por que assassinaram milhões de judeus? Com medo. Com medo. Por que as guerras continuam? Por causa de poder. Por que Nabucodonosor estava tranquilo? Porque ele tinha todo esse poder. E aqui na terra, ninguém tinha poder próximo para ameaçar o seu trono. Então Deus lhe dá um sonho. E a partir do versículo 31, Daniel começa a revelar o sonho do rei. Versículos 31 em diante, Daniel vai dizendo assim: Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Nabucodonosor teve um sonho onde a visão trazia uma estátua impressionante, feita com materiais, começando de preciosos e chegando até o barro. Mas uma nota antes de continuar a própria leitura do texto. É possível que, se você já tenha lido algum comentário de Daniel ou pegado algum estudo que foi dado sobre Daniel, é muito comum que os intérpretes citem os povos que governariam representando cada parte dessa estátua usando o capítulo 2. Isso é feito porque no capítulo 7... capítulo 8. E no capítulo 9, Daniel revela para a gente quais são esses povos. Mas nós temos que ser honestos na exposição do texto, porque quando Daniel escreve, ele tinha as outras informações. Mas aqui no capítulo 2, ele não deu todas as informações. E nós deveríamos ser cuidadosos para não trazer para o texto e para o capítulo 2 aquilo que Daniel não trouxe. O sonho que Nabucodonosor tem aqui, 50 anos depois, no capítulo 7, Daniel vai ter parecido. Só que em vez de uma estátua, lá será animais. E lá ele recebe mais informações. Então, quando chegarmos lá, nós vamos olhar mais dessas informações. O que nós vamos fazer e temos que fazer para interpretar aqui é simplesmente ficar com aquilo que Daniel recebeu de Deus e contou ao rei. Então, a interpretação dele foi a seguinte, versículos 36, depois de contar o que o rei viu, ele vai interpretar. Verso 36, foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. Não existe outro como o Senhor, Vossa Majestade. Não tem outro igual. O Deus do céu concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel interpreta para o rei que Nabucodonosor era representado nessa visão pela cabeça feita de ouro. Mas ao interpretar isso ao rei, você percebeu como isso foi dito? Primeiro, ele diz que Nabucodonosor era o rei mais poderoso e que não tinha outro como ele na terra. Mas, em seguida, ele vai dizer assim: foi Deus quem te concedeu domínio, poder e força. Foi Deus que colocou nas tuas mãos a humanidade e o controle sobre os animais e as aves. Foi Deus que te deu domínio onde quer que esses vivam e fez de ti o governante de todos eles. Foi Deus. Se Deus não quisesse que fosse assim, não teria sido assim. Você não teria vencido as batalhas. Você não estaria sentado no trono onde está sentado. Você não estaria governando como está governando. E ele continua, verso 39. Depois de ti surgirá outro rei, outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isto quer dizer que este será um reino dividido. Mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos. Mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se misturará com o barro. Antes de eu continuar, então, ele vai descrevendo. Esse peito, ele refere-se a um reino inferior. Depois, o reino de bronze, que terá um domínio sobre a terra. Depois, um reino forte como ferro, que a tudo quebra e esmiuça. E quando fala do pé, que tem uma mistura desses elementos, se refere a um reino dividido. O sonho que Deus deu a Nabucodonosor é que ele, como um governante poderoso, continuaria governando com poder até o final dos seus dias. Depois dele é que viriam outros reis. Deus também está dizendo para ele que o reino da Babilônia não duraria para sempre. Que o reino da Babilônia, ele seria dominado por um outro reino. E depois dominado por outro reino. E ele vai mencionando isso, como eu disse na visão de Daniel, lá para frente, no capítulo 7 em diante, é até dito acerca deles, mas aqui não. Só que o sonho não terminou. E para nós, se o sonho parasse aqui, a gente ia ficar com uma informação sobre reinos poderosos daqueles dias que antecederam ao dia de Cristo. E só. Mas olha o verso 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Aqui termina a interpretação. Ele mostra o reino da Babilônia nos dias de Nabucodonosor E depois que Nabucodonosor morre, há outros reis, cerca de uns 14, 15 anos, até serem dominados pelos Medo-Persas. Nabucodonosor morre no auge do seu governo, poderoso como é prescrito. Outros reis viriam, outros reinos viriam, que não seriam reis babilônicos, porque eles seriam dominados. E isso se daria, e Daniel vai explicando tudo isso, mas quando ele termina lá falando dos pés, ele vai explicar o que foi aquela pedra que se soltou. E ele diz que aquela pedra que se soltou era um reino eterno, que jamais será destruído. O Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Amém? Agora você coloca no lugar de Daniel. Ele está diante do grande Nabucodonosor, que disse que ia matar todos os magos que não puderam interpretar o sonho. E a interpretação do sonho que ele tinha é que existe um Deus acima dos deuses da Babilônia, capaz de dizer o que nenhum Deus foi capaz de dizer. Ou seja, o seu reino na terra é inferior ao reino que ele, Daniel, conhece. De que esse reino, esse Deus, não só é superior, mas que também está dizendo o que vai acontecer no futuro. Nabucodonosor tinha autoridade e incredulidade suficiente para matar Daniel ali mesmo. Porque Daniel mostra todo esse poder, mas ele termina dizendo que esse poder todo seria sucumbido por um reino que é maior e é eterno. O seu reino, Nabucodonosor, é poderoso, mas não é eterno. Mas um dia, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Amém? Grava isso aqui na sua Bíblia, porque você vai ver Daniel repetir isso outras vezes dentro do livro. Deus vai estabelecer um reino que jamais será destruído, que ele não será controlado pela esquerda ou pela direita, pelo sistema de governo A ou B. Ele será controlado pelo poder do Deus que criou os céus e a terra. Quando uma pessoa se levanta dizendo que não foi Deus que criou o céu e a terra, ela, junto com isso, precisa negar qualquer possibilidade de um reino eterno. Porque o reino eterno é a consumação daquilo que Deus fez e começou lá no Éden, contado para nós em Gênesis. O Deus do céu não apenas revela o destino das nações, o Deus do céu governa o destino de quem governa. Ele controla a história de toda a humanidade, porque foi ele quem a criou. É ele quem a domina. Há uma terceira ação desse Deus no final dessa narrativa. E Daniel, então, depois de revelar esse sonho e contar como Deus controla o destino do próprio rei, o Deus do céu é exaltado por quem governa quando os seus planos são revelados. Apesar dele receber a ação, ainda é uma ação, porque ele levou Nabucodonosor a isso, desculpa. Ele levou Nabucodonosor a isso. Depois do rei ouvir o que Daniel disse, depois do rei ouvir a explicação do sonho, Depois do rei entender o significado do sonho, em vez de matar Daniel, porque era muita ousadia contra o rei, ele vai reconhecer a capacidade de Daniel interpretar os planos de Deus e vai exaltar Deus. Verso 46 vai ser dito assim: então, o rei que estava calado até agora, agora ele vai falar. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Eu gosto demais da ironia disso aqui. O grande rei Nabucodonosor, o cara que Daniel acabou de se referir a ele como o rei dos reis, o cara que recebeu honra e poder, o cara que nas mãos tinha o controle da humanidade, os animais selvagens, o cara que controlava aves do céu. Como que é isso? Ele já era maldoso, porque Deus criou animais com asa e o ser humano põe numa gaiola. Isso é maldade, isso é crime. Deus deu asa para um animal. Eu cresci assim, meu avô tinha lá um monte de gaiola. Deus deu asa e o bicho fica preso. Eu estou cuidando do bicho. Me diz, como que Nabucodonosor controlava as aves do céu? Não é a ideia que ele tinha gaiolas, é a ideia que ninguém tinha aqui na Terra tanto controle e poder como ele. Esse cara todo poderoso, que viveria os seus dias com todo esse poder agora, está prostrado diante do jovem Daniel. Um judeuzinho exilado, que poderíamos chamar de escravo, porque ele foi levado para lá contra a própria vontade. Deus fez esse grande rei entender o seu plano de uma forma que ele ficou tão impactado com aquilo que o verso 46 diz, que ele caiu prostrado diante de Daniel e lhe prestou honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. E ele disse assim a Daniel, prostrado diante de Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Está grifando isso aí? Porque Daniel contou tudo isso para a gente chegar aqui. Não há dúvidas de que o seu Deus é o Deus dos deuses. O seu Deus é Deus sobre os meus deuses. Não há dúvidas de que o seu Deus é o Senhor dos reis. E se eu sou o maior deles, ele é Senhor sobre a minha própria vida. Não há dúvidas de que o seu Deus é aquele que revela os mistérios. Pois você conseguiu revelar esse mistério. Ele diz, você não faria isso se não fosse o seu Deus. Você não teria essa capacidade se esse Deus não fosse o Deus que ele é, o Deus dos céus, o Deus Altíssimo. O rei reconhece a capacidade de Daniel, mas ele reconhece, sobretudo, a grandeza do Deus do céu. E impactado com tudo isso, versículos 48 e 49, diz assim: assim o rei colocou Daniel num alto cargo, o cobriu de presentes, o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Daniel se tornou um dos homens mais poderosos na Babilônia. E a Babilônia era o reino mais poderoso da terra. O jovem hebreu que foi levado exilado para a Babilônia, agora era líder, governador sobre muitos outros que passaram a vida inteira bajulando Nabucodonosor. É muito parecido com a história de José do Egito. Muito parecido. Porque José foi levado como escravo, vendido pelos seus irmãos. Depois foi acusado injustamente e jogado numa prisão. Depois, abandonado e esquecido na prisão, até que o faraó teve um sonho. E não foi porque ele comeu muita pizza na noite anterior. Foi porque Deus tinha algo a dizer. E ninguém foi capaz de interpretar. Até que um dos homens que tinha conhecido José na prisão disse ao faraó: eu conheci na prisão alguém que é capaz. E José foi levado ao rei, interpretou o sonho e se tornou o governador de todo o Egito, que séculos antes era a grande nação. O rei promove Daniel e os seus amigos, e qual é o interesse disso acontecer, e como a gente pode interpretar e entender isso? Deus está preservando o seu povo por meio de preservar aqueles jovens. Mas Deus também está fazendo o seu nome conhecido no mundo pagão por meio de seus servos que são fiéis a ele. A narrativa ainda nos diz, no verso 49, que Daniel então foi promovido, mas ele fez um pedido ao rei. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Na capital, no palácio, ficou Daniel. E espalhado pela província estavam os outros hebreus. Deus usando os seus servos num mundo pagão para que os seus planos fossem cumpridos, para que o seu nome fosse conhecido. O Deus do céu, ele é exaltado por quem governa quando os seus planos são revelados. E mesmo aqueles que negaram a Deus a vida toda, no segundo imediato à sua morte, todo ser humano se torna um criacionista. Ele tem que admitir que este mundo e este universo foi criado por um único Deus, o Deus Altíssimo, o Deus que a Bíblia revela, que governa todas as coisas segundo o seu propósito. Esse Deus, ele é exaltado até pelos ímpios. Ele será exaltado porque os planos dele têm sido cumpridos vez após vez. Os homens se matam, os homens fazem guerras. Eles querem o poder e eles lutam pelo poder e a sua ignorância pelo poder a cada novo ano é pior. E nós temos que entender que vamos ter que enfrentar tudo isso. E Daniel sabia disso e por isso ele conta isso para nós. Ele pensou, vai morrer. Os outros virão. Daniel estará presente no dia que o reino da Babilônia cai. Daniel capítulo 5. No dia que a Babilônia é invadida e o palácio é invadido, Daniel está presente lá. Os reis vão ficando para trás, porque naquele dia o próprio Belsazar é morto e Daniel continua. E aí vem o rei Medo-Persa, o Ciro, o Dario, e Daniel continua lá. E Deus tem o seu plano sendo cumprido vez após vez. Queridos, quem é capaz de revelar as ações do Deus que controla o destino das nações? O que nós vemos é que somente o Deus que pode controlar o destino das nações é capaz de revelar suas ações. Há três ações aqui, enquanto Daniel vai contando o sonho do rei, que mostram um Deus no céu, que revela o destino de quem governa, porque nenhum outro pode fazer isso. Num país sincretista, pagão como o Brasil, velas e mais velas são acesas pelos governantes, tentando ganhar algum tipo de poder extramaterial. Mandingas e macumbas são feitas pelos governantes, tentando entender o que vai acontecer à frente. Mas para nós, como povo de Deus, um reino eterno, com um rei eterno que virá, já nos foi contado. Esse Deus já nos revelou o destino de quem governa. Porque Ele governa o destino de quem governa. Nós vamos mudando os nossos sistemas governamentais. Décadas e décadas, e se muda para cá, e se muda para lá, e se muda para cá, e se muda para lá. E o homem, por causa da sua prepotência e da sua arrogância, ele acha que é ele que está controlando tudo isso. E tudo isso está acontecendo sob o controle soberano de Deus, que está cumprindo a sua vontade na história, que parte daquilo que representa aquela estátua já aconteceu. E é dito na história com datas, porque Deus não mente, porque Deus não inventa no sentido de criar alguma coisa só porque Ele quer. Ele faz isso segundo o seu plano. Eu quero concluir esta mensagem com algumas implicações para nós hoje. A primeira delas é que o Senhor Deus dos céus é o único capaz de selar o destino das nações na Terra. O destino do Brasil já está selado. Deus não está esperando para ver no que vai dar para criar novas ações. Já está selado. O destino de todas as nações que nós conhecemos hoje, nos nossos dias atuais, já está selado. Porque o mundo tem um Senhor dos Senhores. Um Rei dos Reis que está acima de todos os governos. Os governos vão continuar criando suas bombas atômicas, suas armas químicas, seus arsenais de destruição, porque eles precisam ter poder. Isso vai continuar acontecendo até aquele dia que Deus diz assim: é chegado o dia. E Cristo voltará. O Deus dos céus é o único capaz de selar o destino das nações na Terra. O Senhor dos céus é mais poderoso que todos os poderosos da terra. Se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos encontrar grandes governantes, poderosíssimos, de uma capacidade para operação do mal e destruição e assassinato que é triste de lembrar do que aconteceu na nossa história recente. Nós vamos encontrar isso, mas nenhum deles é mais poderoso do que Deus. Nenhum deles. Nenhum deles. Quando Deus diz basta, deixa eu te contar de um rei do Antigo Testamento, Acabe. Pensa num cidadão mau caráter. Agora, eleva isso a uma potência alta. Ele era tão mau caráter que a mulher dele só casou com ele porque ele e ela juntos davam inveja no diabo. Se o diabo um dia pensou que poderia perder o seu posto para um ser humano, foi para Acabe e a sua mulher. Porque eles eram muito mau caráter. Muito maus. E ele fez muita maldade. Agora, sabe o que é triste? Ele não era um rei pagão. Ele era um rei que governava Israel. E ele fez muita maldade, até que um dia Deus disse, basta, chega. Eu te usei até aqui. E eu permiti até aqui. Chega. No controle da história da humanidade, Deus diz a Hitler, chega. Eu permiti até aqui. Chega. E de tantos outros, nós ainda vamos ver muito mal na Terra. Governantes do tipo que a gente vê quando olha para todos os lugares. Apenas egoístas querendo poder. Mas sabe onde está o nosso coração e onde deveria estar? E onde deve estar? Na expectativa de que um dia se soltará essa pedra do monte e ela vai esmigalhar todos esses reinos. E o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores reinará para todo sempre. Um reino que não terá fim. O Deus do céu está realizando o seu firme propósito de estabelecer seu reino duradouro. Você fica assim se perguntando, mas por que nós ainda passamos pelo que passamos e por que ainda passaremos pelo que teremos que passar? Nós passamos e passaremos porque Deus está agindo e cumprindo o seu plano. Não compete a nós e nem cabe a nós questionarmos o tempo de Deus, mas nos submetemos ao Deus que controla o tempo. Eu não sou capaz de dizer por que Deus ainda não acabou com tudo isso como eu gostaria. Nenhum ser humano deveria ter a ousadia de tentar responder isso, porque isso compete a Deus. Mas Ele nos explica que tudo o que está acontecendo porque ele está cumprindo o seu firme propósito de estabelecer um reino duradouro. E para nós que vivemos desse lado do calendário, pode ter qualquer governador dizendo, vamos acabar com esse negócio de antes de Cristo e depois de Cristo, é só mais um pagão querendo poder. Eles podem mudar a sigla. A história da humanidade já foi marcada pela vinda de Cristo. Já foi marcada pela vinda de Cristo. A igreja está aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os governantes vão persegui-la até o último dia. Mas Jesus vai preservar a sua igreja. Deus continua realizando o seu firme propósito. Ele está estabelecendo um reino duradouro. A primeira vinda do Senhor Jesus Cristo inaugura esse tempo. E nós temos desfrutado disso. Deus designa os seus servos a posições estratégicas no mundo, a fim de revelar seu reino, sua grandeza e sua glória, para que todos os povos exaltem sua exclusiva majestade sobre o mundo. Essa é uma outra implicação da nossa leitura de Daniel. Infelizmente, por ignorância e incredulidade, os falsos pregadores vão para Daniel buscando heróis e dizendo que Deus vai te fazer um governante. Isso é a ignorância de um incrédulo que não é capaz de ler a Bíblia e ver Deus. Se alguém lê a Bíblia e só vê o homem no centro de tudo, ele continua incrédulo. Mas é fato que ao longo de toda a história da humanidade, Deus tem usado o seu povo para representá-lo na terra. Designado seus servos a posições estratégicas no mundo, não para enriquecer, não para ganhar poder, mas para revelar o reino de Deus, a grandeza de Deus e a glória de Deus. É por isso que a igreja está aqui. A igreja não está na terra para ficar rica. A igreja não está na terra para ficar poderosa. A igreja está na terra para revelar ao mundo que existe um reino superior ao reino humano. Existe um Deus que é superior a qualquer Deus que é conhecido aqui na terra. Esse Deus revelado na palavra dele, que a ele seja toda a glória. É por isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. Compete a nós, como servos de Deus, servi-lo com grande coragem e ousadia, e ao mesmo tempo com grande humildade e dependência. Daniel foi um homem corajoso e ousado, e ao mesmo tempo humilde e dependente do Senhor. Compete a nós, como servos de Deus, servi-lo dessa maneira, com coragem e ousadia, afirmando que o reino de Deus, ele será para sempre. Mas o Brasil vai acabar. Se o Brasil não é capaz de administrar um surto de um vírus, imagina na tribulação. 7 anos de tribulação. Se os panguá que a gente tem aqui tentando explicar isso não consegue mostrar a grandeza de Deus em meio a uma pandemia, imagina tentando explicar a Deus quando a igreja for arrebatada. Nós precisamos fazer diferença no mundo em que estamos, porque o mundo precisa continuar ouvindo que existe um rei dos reis e senhor dos senhores. Queridos, eu quero terminar a mensagem lendo a oração que Daniel fez, debruçado diante de Deus, para que Deus lhe revelasse esse sonho. Nos versículos 20 a 23, quando ele chega diante de Deus para pedir que Deus revelasse esse sonho a ele, ele diz assim ao Senhor: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, o Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. É assim que ele ora quando Deus revela o sonho. É assim que ele se refere a Deus. E eu quero que a gente termine a mensagem hoje à noite fazendo isso. Eu vou pedir que os músicos subam aqui, por favor. E antes de nós orarmos, nós vamos cantar ao Senhor. Bendizemos o nome de Deus de eternidade a eternidade, reconhecendo que a sabedoria e o poder vêm dele. Reconhecendo que o tempo e as estações são controladas por ele. Reconhecendo que os governantes são colocados e removidos por causa do plano dele que está sendo desenvolvido e cumprido nos nossos dias. Nós queremos dar graças e louvá-lo. Então, faremos isso tendo em mente que somente o Deus que pode controlar o destino das nações é capaz de revelar as suas ações. Você pode ficar em pé. E nós vamos cantar juntos.